Hoje no assunto é política, nós vamos falar de um tema que inclusive vamos trabalhar daqui a pouquinho na CBN, que é a, inclusive ouvintes discutindo isso, a fiação elétrica que foi abalada durante a tempestade de sábado. Várias árvores caíram, postes, uma parte da cidade ficou sem energia por dias. E se defende agora na Câmara de Vereadores, inclusive a vereadora Ana Lúcia está à frente disso, de fazer cabeamento subterrâneo na cidade. Ouvintes apoiam, ouvintes questionam. Tem até ouvintes nossos que falam, ah, duvido que isso vai acontecer, é impossível, mexe com o cotidiano da cidade, sai de imediatista. Mas enfim, a gente sabe que esse tipo de obra é uma obra de longo prazo. E obra de longo prazo quase sempre não faz muita vontade de quem pretende se eleger e é homem público e deseja impactar a população com obras mais sensíveis, a olhos vistos principalmente. E estamos no ano de eleição, claro que não municipal, mas presidencial para o governo do estado. E a minha pergunta para o Thiago é o seguinte, entre o que o povo precisa e que o homem público usa para se manter no poder, converge a mesma coisa ou às vezes ficamos sem o que a gente precisa e temos o que a gente não precisa, mas o que a gente sempre vê e enxerga e escolhe o homem público por isso? Thiago.
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Às vezes mais a primeira opção e às vezes a segunda, né? Depende muito do comando do gestor. Sobre o projeto, vou passar um histórico
aqui para
o ouvinte da CBN. Não estou aqui divulgando contra a vereadora professora Ana Lúcia, que foi minha professora, é minha amiga, gosto dela, mas para a gente ver o histórico das coisas que estão tramitando na Casa de Leis, né? Afinal de contas, pelo menos disso a gente entende um pouco, né? Do que tem tramitado na Casa de Leis nos últimos anos. Primeiro detalhe, já havia um projeto protocolado em 2017 pelo vereador Univaldo Barres, exigindo que os novos loteamentos de Maringá todos fossem com fiação subterrânea. Já existe um projeto dele tramitando. Por que esse projeto não foi para frente? Porque à época a CCJ deu um parecer contrário, junto com a Procuradoria Jurídica da Câmara, que tem o seu mérito, é claro, né, não está errado, em relação a que a Câmara não pode obrigar um particular a executar obras de acordo com a legislação municipal, impondo coisas que o particular deva fazer sem passar por análise de conselhos e também sem isso estar amparado na lei de uso e ocupação do solo de Maringá, né? Então o projeto do vereador ele vinha nesse sentido, recebeu o parecer de inadmissibilidade, então já em 2017 o vereador Anivaldo Barros já pensava nisso na Câmara, me lembro muito bem desse fato. Inclusive ele usava como exemplo na justificativa do projeto alguns loteamentos de Maringá que estão funcionando dessa forma, alguns novos já. E agora a professora Ana Lúcia volta com essa ideia, que é uma ideia muito boa, é o mérito da ideia excelente, né? É uma ideia que vai custar bastante, né? Não é uma ideia muito simples de ser executada, mas o histórico é esse, né? Agora a vereadora vai ter que provar juridicamente para que o projeto vá para frente, que ele caminhe, que seja possível de dar andamento, né? Até aí tudo bem, a Câmara fez o seu papel, levantou os debates, deu as justificativas, cumpriu com o seu papel de legislar e de estar à frente dos grandes temas políticos que devem ser debatidos em Maringá. A gente tem em Maringá uma instância que debate muitos temas políticos e temas do futuro da cidade, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico Municipal, o CODEM, presidido agora pelo professor Barbieri, grande professor Barbieri. E o CODEM normalmente tem estado à frente desses grandes projetos da cidade. Quando a Câmara também passa a advogar ou a querer legislar sobre esses projetos, é bom, porque a gente passa a ter duas instâncias debatendo sob óticas diferentes. O CODEM, sob a ótica da sociedade civil organizada, e a Câmara Municipal, sob a ótica do legislador, que às vezes está lá próximo da população, aquele que é cara que está lá todo dia com diálogo com a população. Essa é um primeiro caso, né? Uma primeira etapa desse assunto. E a segunda etapa desse assunto cabe ao Poder Executivo, né? A Câmara já fez várias e várias leis na cidade que são leis que não são cumpridas. Sabe aquela história da lei que pega e não pega? Né? A gente tem vários e vários exemplos da legislação de Maringá. Ainda é uma legislação muito enxuta quando comparada com outros municípios, mas existem leis que têm prazo de validade, são feitas para isso. Tem leis que foram criadas para ter um prazo de validade maior, outras menor, outras são atemporais, outras são temporais. E a iniciativa da professora Ana Lúcia, que me parece, é uma lei de longo prazo, é uma lei atemporal, uma lei que venha para ficar. E quem sabe o executivo consiga colocar isso como prioridade. Eu até comentava ontem, no assunto da política, que o gestor público precisa definir suas prioridades, né? A prainha pode ser uma prioridade do momento, pelo visto não é, tem coisas mais sensíveis para a gente poder tratar em Maringá. Comentei sobre o plano de arborização, a prefeitura fez, está cumprindo com o seu papel. Mas é interessante, Gilson, que esse tipo de discussão, ele escancara uma coisa que o ser humano, ele só acorda quando a coisa pega para o lado dele, né? Que é exatamente a preocupação com o meio ambiente. A gente está falando de meio ambiente aqui na Sonda Política, pelo menos há um ano, quase que semanalmente. A gente já falou de discussão em volta do Parque do Ingá umas 4, 5 vezes. A gente já falou de queda de árvores umas 4, 5 vezes. A gente já falou aqui de lixo, de entulho, de ecoponto, isso que eu estou lembrando aqui no último ano no assunto da política. Então, quer dizer, é uma pauta que está no dia a dia. E o cidadão, o ouvinte, não está nem aí para essa pauta. Ele se preocupa quando ele fica 3 dias sem energia. E aí ele quer que o poder público resolva isso de uma hora para outra, né? Que não vai resolver de uma hora para outra. Então, observe que não é só culpa do poder público, que é o maior culpado, que não tem levantado essa discussão. Eu não estou falando só dessa gestão, tá? Estou falando ao longo dos anos. Mas o cidadão também precisa ver que o meio ambiente é prioridade. E aí a gente cai exatamente nisso que você comentou. Gastar dinheiro em árvore no meio ambiente não parece que reflete em voto diretamente. E aí o gestor público não fica preocupado muito em cuidar disso, mas deveria se preocupar, cuidar mais, porque mais do que o voto, ele precisa se preocupar hoje em dia com o legado que ele vai deixar para a população.
Eu vou te colocar duas posições de ouvintes, para você ter uma ideia de como essa questão de fazer a fiação subterrânea divide a opinião pública. Um dos ouvintes é o Renato Bariani, ele fala assim, ó, a questão da fiação subterrânea é um engodo, segundo ele. É apenas uma forma de prorrogar a conversa, jogar a decisão para nunca. Enfim, é falar para acalmar os ânimos, segundo ele. Ou seja, chover no molhado. Aí nós temos o Edson. O Edson fala assim, ó. É interessante a instalação da rede subterrânea de fiação elétrica, principalmente no centro das cidades. Mas e o custo de mudar? Quanto que isso custaria? É uma coisa que o governo precisa pagar, porque a parceria público-privada, ele considera, o nosso ouvinte, o Edson, né, que seria uma despesa elevada. Para a empresa privada, se for algo que traga lucro, tudo bem, eles acabam abraçando a causa, mas quando não é, nem sempre todo mundo quer. Mas enfim, o Edson apoia, o Bariani questiona. A ideia fundamental é, e aí tem uma coisa que o Mariano coloca, que eu queria que você falasse comigo isso. Não é muito tempo para fazer um processo necessário, mas que demora muito, e aí você tem que passar de governo para governo, e cada governo, independente de ser de oposição ou não, tem que concordar com isso?
Exatamente, né, Gilson? É uma política de Estado e não é uma política de governo. É uma política que vai durar muitos anos, né? Não é tão simples assim, né? No último domingo eu falava com um técnico da Copel, um conhecido meu, e ele estava argumentando exatamente isso, que a história da fiação subterrânea resolve todos os problemas na cidade. Não tem problema nenhum, a gente resolveria o problema, só que o custo é altíssimo, e o tempo demora bastante para poder acontecer. Só que uma hora tem que começar, né? Que nem rede de esgoto, né? Nossa, Maringá não tem rede de esgoto, se não tivesse começado lá atrás, hoje não ia ter mesmo. Então, se não começar e se não deixar esse debate perene aí, permanente na linha do tempo da política, esse debate ele vai se esquecer mesmo, ele só vai voltar quando chover. Me parece, Gilson, que nós temos 3 debates importantíssimos para Maringá nesse momento. Anote aí os candidatos e também anote aí a população. 3 debates são fundamentais. A questão das árvores e do meio ambiente, que aí passa pela fiação subterrânea, pelo assoreamento dos lagos do Parque do Ingá. A questão do transporte coletivo e da troca dos modais, tá? Esqueça do TCC, já falei isso aqui várias vezes. Esse é um tema fundamental para a gente poder resolver o problema em Maringá. E um outro tema fundamental é a questão da saúde, né? A saúde ela nunca sai de pauta. Mas esses 3 temas são 3 temas assim, permanentes e que a gente precisa começar a tratar com um pouco mais de profundidade e mais resolução em Maringá. Isso a gente, eu digo, enquanto sociedade, tá? Não estou falando só enquanto poder público. Todos nós devemos estar engajados aí nesse tipo de discussão.
Vou te dar um pitaco para a gente encerrar bem rapidinho. E as 3 coisas se encontram, né? Porque se você pensar, modal, transporte urbano, transporte público ou transporte individual, com qualidade e com respeito ao meio ambiente, faz bem para a saúde. E a ideia fundamental é criar ambiente para isso, né? Você tem que melhorar as condições de um fluxo de um trânsito com alternativas, você tem que criar um ambiente onde a gente possa ter práticas de exercício, de qualidade de vida saudável. E meio ambiente e a questão de segurança tem a ver também com as árvores. A gente vai ter que criar uma forma de acabar com esse tipo de estrago ou evitar os riscos que as pessoas tenha quando esse tipo de tempestade acontece. Quer dizer, no final é 3 temas, mas centralizado na cidade, na vida urbana e no cotidiano urbano.
Certamente, me lembro muito dessas falas aí do professor Wilson Matos, né? O professor sempre fala nas palestras dele que Maringá tem muita farmácia para pouca livraria, né?
Exato.
E esse caso acaba se encontrando, né? A cada esquina de Maringá tem, ou a cada esquina tem mais de uma farmácia, e a gente segue pagando o preço da doença com o remédio, né? E não criando saúde e qualidade de vida para as pessoas.
É, completando, Maringá tem farmácia, posto de gasolina, demais, pro meu gosto, né? A cidade tem um monte de garagem de veículo, né? E tem uma opção de transporte de qualidade de vida a menos. Por mais que algumas áreas verdes, mas poderia ter mais, né?
Exatamente, né? A prefeitura tem atuado, inclusive, nesse sentido, né? É, muitos colocam o prefeito como o prefeito da praça, ele não está errado, foi uma política pública que ele decidiu. É uma escolha do gestor, já comentei isso aqui várias vezes. Você pode não gostar, é outra história. O ouvinte tem o direito de gostar ou não gostar, do prefeito desse rótulo, mas é inegável que ele tem trabalhado nesse sentido, né? Inclusive, talvez seja esse grande legado aí da administração Ulisses Maia, foi fazer exatamente essas áreas verdes, esses espaços aí de convívio social, né, digamos assim.
Meu caro Thiago, muito obrigado por essa conversa, até o nosso próximo encontro.
Valeu, Gil, seu ouvinte, até a próxima.
Você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo site thiagovalenciano.com.br ou entrar em contato com ele pelo Instagram, @ Thiago Valenciano.